As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Apedrejados, cadeiras pelo ar, insultados, continuadamente ameaçados. O Sporting do Tomar e a respectiva claque Legião Templária passaram por maus momentos na deslocação até ao reduto do Infante de Sagres, no Porto, a jogo a contar para a 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os testemunhos, todos na primeira pessoa, têm surgido nas redes sociais e relatam momentos de aflição, onde nem sequer foi tido em consideração que de entre os adeptos seguiam crianças. Felizmente, tudo não passou de um susto. A situação foi de tal forma extrema que Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, foi identificado pela Polícia de Segurança Pública a pedido do treinador do Infante de Sagres. E quanto à mesma PSP, elementos da claque Legião Templária queixam-se de dois pesos e duas medidas, uma vez que as autoridades não terão garantido a segurança aos adeptos na altura da saída do pavilhão, de tal forma que choveram pedras. A Hertz, que também acompanhou a comitiva, falou com Ivo Santos, que explicou o que aconteceu no seu caso, sendo que na altura ainda estava receoso com aquilo que pudesse acontecer à comitiva leonina.
Aquilo que mais me interessa é que a comitiva que acompanhou a equipa saia em segurança do pavilhão e depois tudo o resto terá os seus treinos normais e habituais neste tipo de situações. Queria agradecer a todos os que tiveram a coragem de apoiar a equipa de princípio a fim, que não foram, não tiveram receio de cadeiras no ar a voar contra nós, e de alguma forma se mantiveram a puxar pela equipa de princípio a fim, tal como eu o fiz. Por isso, tudo o resto é extra-ótimo, tudo o resto seguirá aquilo que é comum neste tipo de situações. Ao presidente do clube também compete aqui um bocadinho de calma neste tipo de abordagens, por isso aquilo que eu queria era dar os parabéns à equipa, mais uma vitória, e a partir de agora é somar pontos e continuarmos no nosso caminho como temos feito até aqui, com o máximo de correção e com o máximo de apoio àquilo que são as diversas secções e equipas do Sporting Clube de Tomar, que é um clube com 103 anos de história. 103 anos de história, e importa ser respeitado por toda a gente. E não é por estarmos fora que nos temos que calar, porque isso é muito feio. Nós nunca mandámos calar ninguém, nunca mandámos tirar bandeiras quando estão colocadas de outras equipas no nosso pavilhão. O Infante Sagres há 15 dias, e há imagens que o provam no próprio Infante Sagres, tinha uma bandeira por trás da equipa de arbitragem, da mesa da equipa de arbitragem. Eu não tenho culpa nenhuma daquilo, eu era um mero adepto, paguei 10 euros de bilhete para entrar no jogo, 10 euros, tal como todas as pessoas de Tomar. Portanto, eu sou livre de apoiar a minha equipa da forma que quero, e não posso pactuar com um cavalheiro mais velho do que eu, insultar e agredir, pelo menos verbalmente, jogadores novos, nomeadamente o João Sardo, que tem 21 anos. Por isso, foi só isso que aconteceu. Não se preocupem com o presidente do clube, o presidente do clube seguirá o seu caminho. O Sporting Clube de Tomar é muito grande, começa a aborrecer muita gente, mas não é isso. O nosso objetivo é ganhar, sabendo ganhar. Por isso, parabéns à nossa equipa, foi espetacular, não teve medo, não teve receio. Tudo o resto são fatores extra-loca, por isso as pessoas de Tomar fiquem tranquilas. Estou indo um pouco preocupado com aquilo que será a saída da nossa comitiva do pavilhão do Infante Sagres. Espero que não haja problemas, tudo o resto ficará para o futuro.
Uma senhora com idade na casa dos 60 anos perdeu a vida na manhã desta segunda-feira na sequência de uma colisão entre um automóvel, onde seguia, e uma carrinha de caixa aberta. A trágica ocorrência aconteceu na cidade de Santarém, na ligação entre São Domingos e Fontainhas. Tudo aponta no sentido que a mulher terá sofrido morte imediata. Nesta altura, as autoridades, no caso a Polícia de Segurança Pública, apuram as circunstâncias em que o acidente aconteceu. Ainda assim, no local é visível que o automóvel saiu da sua via, numa curva com visibilidade, sofrendo depois o embate da carrinha, que seguia em sentido contrário. Não está descartada a possibilidade de a senhora ter sofrido algum problema de saúde quando ia ao volante do seu veículo. Aconteceu em fevereiro de 2016 e na altura foi um exclusivo da Hertz. Um homem que andava num terreno relativamente perto ao cemitério da Junceira a apanhar cogumelos sofreu graves lesões nas pernas depois de ter ativado uma armadilha de fogo, mecanismo este de disparo de cartuchos de calibre 12 montado naquele naquele local ermo com o intuito de apanhar javalis. A julho do mesmo ano, a polícia judiciária esteve na Junceira, onde deteve um homem de 44 anos por presumível autoria dos crimes de ofensa à integridade física qualificada, detenção e uso de armas proibidas. As armas foram dissimuladas no solo, sob vegetação, sendo uma delas ativada inadvertidamente por um popular de 74 anos. Pois bem, o detido vai ser julgado em Santarém e vai responder precisamente pelos referidos crimes. Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Tomar. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital da PSP referiu que o suspeito foi revistado e, na sequência, foi encontrada na sua posse um produto suspeito de ser AX, em quantidade suficiente para 156 doses individuais. Ainda nessa nota, a Divisão Policial de Tomar deu conta de detenção de uma mulher de 47 anos de idade, em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprimento de pena de prisão ou pagamento de multa em alternativa. Efetuou o pagamento da multa e seguiu o seu destino.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Cante Firme de Tomar assinalou neste sábado 38 anos de existência. As celebrações, que decorreram na sede desta coletividade, contaram com a realização da Festa da Música durante toda a tarde, iniciativa em que participaram também os polos de Mação e Sertã. No final, e a anteceder a sessão solene, registro para as atuações de dois grupos da Escola de Dança e do Coro da Cante Firme. João Vital, presidente da Assembleia Geral, abriu a sessão e disse que 2017 foi um ano difícil.
A cidade e o concelho de Tomar têm a sorte de ter gente capaz de enfrentar com trabalho e dedicação esta realidade dos tempos difíceis. Embora alguns, felizmente poucos, digam o contrário. As obras e os seus resultados aparecem através dessa dedicação e dessa união que a Cante Firme é um exemplo. Mas para além de tudo isto, o que não é pouco, ao longo deste último ano soou, e muito por estas salas, a palavra solidariedade. Saúdo a direção e todos aqueles que a apoiaram nas iniciativas que desenvolveram o ano passado, a quando dos grandes incêndios do verão, e já este ano, na recolha do material escolar para a República Centro-Africana, com o apoio do Regimento de Infantaria 15. Cada vez mais, julgo eu, vamos sentir que a vida terá de ser feita de partilhas e de união, que não só em momentos de desespero ou de tragédias, e vivida com a alegria que a música, o canto, o teatro e a dança nos transmitem. É para isso que as associações como a Cante Firme existem. É para isso que cá estamos e para nada mais.
Seguiu-se a intervenção do presidente da direção da Cante Firme, Simão Francisco, abordou o trabalho desenvolvido pelas diferentes áreas, destacando a intervenção da coletividade em diferentes iniciativas de solidariedade.
Este último ano que passou foi marcado pelos incêndios. O que vimos, ouvimos e sentimos mostrou o nada que somos e que em minutos perdemos o que construímos durante uma vida. Mostrou que temos que ser mais exigentes connosco próprios e com o mundo que nos rodeia. Mas, acima de tudo, devíamos de ter percebido que temos que respeitar a natureza e o pedaço que nos é permitido utilizar. A Cante Firme, enquanto associação, e dentro das suas possibilidades, deu de si e empenhou-se a tentar ajudar. Procurou ir ao encontro do próximo. E não o fez por uma questão de publicidade ou imagem. Fê-lo, pois vive dentro da comunidade. E é função de todos nós estar atentos e disponíveis para ajudar. Assim, uma palavra de agradecimento a todos aqueles que juntaram à nossa campanha e permitiram chegar a quem mais precisa. Bem como agradecer a todos aqueles que participaram na campanha da recolha solidária de material escolar e desportivo em parceria com o Regimento de Infantaria 15, que no próximo dia 4 seguirá para a República Centro-Africana e que dará um bocadinho mais de alegria a todas aquelas crianças.
Simão Francisco, presidente da Cante Firme. Também esteve presente Hugo Costa, deputado na Assembleia da República, que reconheceu aquele que tem sido o trabalho desenvolvido ao nível do Médio Tejo, precisamente por esta coletividade.
Muito gosto em estar aqui. Tenho muito gosto em me associar a este aniversário desta associação. Tenho muito gosto no trabalho e sublinhar o trabalho que esta associação tem no Conselho de Tomar, mas não só no Conselho de Tomar, sendo eu do Conselho de Tomar, mas sendo eleito pelo Distrito de Santarém, tenho muito gosto no trabalho que esta associação desenvolve, nomeadamente com o restante Médio Tejo. É importante que as pessoas saiam das suas fronteiras, que saiam de portas, e a Canto Firme soube fazer isso. Depois, enquanto cidadão, enquanto deputado, mas essencialmente enquanto cidadão, quero sublinhar uma coisa. Uma associação que sabe perceber a sua realidade, que sabe nos momentos mais complicados para a sociedade estar ao lado da sociedade. Obviamente que os grandes incêndios florestais deste verão foram uma marca muito complicada para a região centro e para o Médio Tejo. E a Canto Firme soube dizer presente. E por isso, e em meu nome, mas certamente em nome de todos também, dizer que é um grande gosto ter associações que conseguem responder não só àquelas que são as suas obrigações e aos seus estatutos, mas responder perante a sociedade e perante os direitos da sociedade.
A encerrar a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, José Pereira, reafirmou o apoio do município à Canto Firme, garantindo que a Câmara não irá esquecer a coletividade.
Claro que a Câmara não vai esquecer o trabalho desenvolvido não só aqui nesta como noutras associações. Uns mais, outros menos, fazem aquilo que é possível, mas certamente que ele sabe e bem que vai contar com o apoio da Câmara Municipal de Tomar. Aliás, desde o seu início, esta casa nasceu na cedência de uma escritura que eu assinei com a Câmara, na cedência do terreno. Portanto, a Câmara não vai esquecer tão facilmente o trabalho que é feito aqui, pode ter a certeza. Não vou alongar mais, porque os ilustres oradores que me antecederam já disseram tudo e bem. Desejar e agradecer principalmente a vocês por estarem aqui presentes é sempre agradável, porque o nosso lema é o habitual: é bom estar entre amigos, mas há alguns lá fora que teimam a não ser amigos da Canto Firme. Não há problema nenhum. A coisa vai correr normalmente e bem como de costume.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa está a assinalar 75 anos de existência até ao próximo dia 4 de março. As comemorações decorrem este ano em Tomar, em conjunto com as comemorações do dia 1 de março e em colaboração com a Câmara Nabantina. O programa destas bodas de diamante começou neste último sábado com a realização de uma mostra de produtos tomarenses, iniciativa que decorreu na tenda do Mercado Municipal, dia ainda marcado pela inauguração de diversas exposições, para além de um espetáculo com o carrilhão Lusitanos. Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, em entrevista à ERT, abordou estas comemorações e destacou algumas das realizações previstas ainda para os próximos dias.
Este certame foi um pouco mais alargado em termos de mostra. Também quero dar aqui os parabéns à Câmara Municipal de Tomar, porque sem a colaboração deles isto não seria possível. Conseguimos, digamos, ter um leque de produtores, não só gastronómicos aqui, mas também no artesanato, de qual nós agradecemos a presença e a participação também dos nossos produtores presentes, e para nós é sempre muito bom promover o que se faz de melhor no nosso concelho. Depois, na quinta-feira vamos ter as comemorações do dia cidade, onde também da parte da tarde irá haver uma assinatura de um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia e também a exposição do espólio. Na sexta-feira iremos ter uma peça de teatro, Tomar em Revista, interpretada pelo grupo Fatias de Cá e Quando a Medina. E no sábado vamos ter no Cine Teatro, às 17 horas, a participação da cantora lírica que está a atuar em Londres, Lara Martins, com o apoio e com a participação também da Big Band Canto Firme. Mas, de qualquer forma, digamos, há um conjunto de comemorações que se vai alargar até ao dia 4 de março, com o encerramento, com o almoço. Seria com o almoço, mas o nosso amigo arquiteto Diogo Rosa fez-nos uma surpresa, de qual eu vou já também anunciar, que acabará por o encerramento ser feito nos lagares del Rei, com uma intervenção musical nos lagares, com a exposição dos artistas, e aí sim damos as comemorações por encerrado nos lagares del Rei.
O Centro de Reabilitação no Nabão procedeu na manhã deste sábado à abertura oficial das suas novas instalações, onde já se encontra a funcionar há algum tempo. Situado num espaço completamente remodelado, na rua Carlos Campeão, antigo Toys Bazar, o Centro de Reabilitação do Nabão justifica a aposta com a necessidade de melhorar a resposta dada aos utentes, como referiu à reportagem da ERTS o sócio-gerente Gonçalo Martinho.
O que notámos foi que as instalações antigas estavam a limitar um pouco a oferta que nós podíamos dar aos utentes que frequentavam o centro. Então, decidimos que um passo fundamental seria melhorar as nossas instalações para permitir que isso também melhorasse a oferta que nós damos. E, portanto, o projeto, no fundo, é esse, é continuar o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas nossas terapeutas, pelos nossos funcionários no geral, e pronto, criar também novas ofertas de especialidades médicas aqui no centro, agora que temos um espaço mais amplo, criar novas ofertas também no âmbito da fisioterapia e, no fundo, continuar a dar uma boa resposta àquilo que a população de Tomar e arredores merece ter aqui também. Era algo que fazia falta, ter assim um centro mais a sério.
Esta mudança de instalações implicou também, naturalmente, o reforço da equipa, ou não?
Vai implicar, claro. Nós prevemos que, com o aumento do espaço, a afluência vai ser maior e, portanto, nós vamos ter que dar uma resposta a isso. Vamos ter que, provavelmente, aumentar o número de fisioterapeutas. Aliás, isso está previsto. Também de médicos, é uma coisa que nós vamos procurar responder. E, claro, a equipa vai ter que sair reforçada, não é? Porque aumentamos o espaço, vão aumentar os clientes e vamos aumentar também a oferta desse ponto de vista. Claro.
Manuel Oliveira, também sócio-gerente do Centro de Reabilitação do Nabão, referiu por sua vez que o futuro imediato passa pela contratação de mais profissionais para responder ao aumento de utentes.
O facto que o novo espaço, a afluência já aumentou, já se nota. Já temos lista de espera para tratar os doentes, que é coisa que nos desagrada, obviamente, e portanto vamos contratar mais um fisioterapeuta. Temos depois várias especialidades médicas, temos dois cirurgiões, temos dermatologista, temos urologista, temos um psiquiatra, terapia da fala, nutrição. E queremos ampliar o leque de especialidades, além da ortopedia, claro, que estava cá eu, tenho decidido eu, ao longo destes 20 anos, no fundo, a dar a cara por este centro. Agora convenci o Gonçalo a fazer parte desta equipa. Acho que é um reforço da equipa de ortopedia aqui, que acho que nos vai ajudar imenso. E pronto, acho que as instalações estão muito boas. Os doentes têm agradecido por isso, digamos assim, e portanto acho que estamos todos de parabéns, e os doentes também, porque têm finalmente umas instalações dignas de onde podem ser tratados.
Estamos a falar de instalações que já estão a funcionar há algum tempinho. Como é que tem sido, digamos, a reação dos utentes? Como é que as coisas se têm processado nesse aspecto? Há de facto uma procura maior ou não?
Há uma procura maior. Nós neste momento estamos a tratar à volta de 125 doentes por dia e temos uma lista de espera permanente de cerca de 20 doentes. Portanto, tem vindo a aumentar a procura e as pessoas têm gostado muito do espaço, têm gostado muito das instalações. Em termos de tratamento, as pessoas já gostavam do centro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.